Reunião da Igreja em Curitiba, 3 de fevereiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: liberdade para entrar no lugar santíssimo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
A presença do Senhor é o maior testemunho que nós temos na nossa vida. Sem a presença do Senhor não há testemunho, né? Então, o que, que é um testemunho? Ser uma testemunha, né? Conforme Isaías 43, o Senhor quer que nós sejamos suas testemunhas. Quando o Senhor faz uma obra em nossas vidas que todo mundo vê, isso é um testemunho. É o testemunho de Cristo em nós, que é a esperança da glória. O testemunho de Deus é progressivo. E quando nós vemos no tabernáculo ali o Senhor construindo o tabernáculo, ordenando Moisés realizar aquela obra, ele disse: faça conforme o modelo para testemunho. Faça conforme o modelo. Então a obediência é o maior testemunho que nós vamos apresentar perante o Senhor. Por quê? Porque aí o modelo dele, o que ele realmente ordenou que seja feito, é que vai retratar o testemunho de Deus. E como o Josué falou aqui sobre a questão da soberba, a soberba leva-nos a fazer duas coisas. A soberba leva-nos para um caminho de realização de duas coisas que realmente não agradam a Deus. A primeira é que a soberba leva-nos à rebelião, à rebeldia, a não fazer como aquilo que Deus manda. Porque rebeldia significa não fazer o que Deus mandou fazer. Se Moisés fizesse diferente, ele estaria se rebelando contra Deus. Deus mandou ele fazer, deu o modelo, deu a visão, e ele tinha que fazer exatamente conforme aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. E a soberba também traz o quê? Uma presunção. A presunção é: eu faço aquilo que Deus não mandou fazer. Isso é presunção. Ó, estou fazendo a obra de Deus, mas com que padrão você está fazendo? Ó, estou educando meus filhos, mas qual o padrão que você está usando? Se você estiver usando o teu padrão, é presunção. Se você se recusar a usar o padrão de Deus, é rebelião. Então nós não temos alternativa. A obra de Deus tem que ser Deus realmente fazendo para que o testemunho seja manifesto. Quando Deus faz e quando nós obedecemos, então o Senhor constrói um testemunho. É o Senhor que constrói um testemunho. E eu quero ler aqui uma passagem em Hebreus 9. Fala da obra de Cristo tão maravilhosamente. Aqui tem uma descrição, essa questão da obra de Jesus Cristo é tão grande que o escritor aos Hebreus levou uma carta escrita, e não sabemos o autor da escritura. Aliás, perdão, o autor nós sabemos, nós não sabemos o escritor. O autor todos vocês sabem quem é. O Senhor é o autor de toda a escritura, mas os escritores são distintos. E ele escreveu aqui em 13 capítulos, né? Uma obra tão grande foi escrita tão resumidamente. Claro que se ele fosse escrever essa obra do Senhor de forma pormenorizada, ele levaria mesmo, talvez, não sei, uma escritura aí de uns 10 volumes para escrever, né? Tanta coisa que você vê no tabernáculo detalhadamente, né, que está no Pentateuco. E, na verdade, o escritor aos Hebreus, ele trouxe a revelação das coisas que estavam encobertas o sentido para eles. E aqui, o tabernáculo, na verdade, tinha duas repartições e tinha um átrio, uma cerca feita com linho e estacas. E essa parte de fora também fazia parte desse tabernáculo, mas era uma parte exterior. Tinha ali o altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus para a expiação dos pecados. E tinha depois uma bacia de bronze, que foi feita dos espelhos das mulheres, que as mulheres ficavam lá, né, se olhando, se contemplando, quão belas são. Deus quis os espelhos delas para fazer a bacia de bronze, onde os sacerdotes iam se lavar e iam contemplar também sua face naquela bacia. Ah, nós não precisamos ficar olhando quão belo nós somos fisicamente, mas a palavra de Deus, ela penetra profundamente e mostra quão belo nós somos por dentro. Né? Quão belo nós somos por dentro. E esta é a beleza que o Senhor está contemplando, a interior. Ele disse: eu não vejo como o homem vê o que está aparente, mas eu vejo o coração. O Senhor está olhando aquela beleza do coração. Ele contempla o coração de cada um. Você pode apresentar uma performance aqui perante os irmãos, mas o Senhor está olhando o coração. Porque a palavra penetra no coração. Né? A palavra é o espelho que traz a imagem do nosso coração. Eu posso lá, né? Às vezes a Dionísia tem casamento, daí ela quer tirar umas, né, umas diferenças do rosto. Então vai diante daquele espelho, né? Passa e... amor, já está na hora. Não, só falta... E a mulher demora, né? A noiva demora para se preparar, o noivo já está pronto, o Senhor já quer voltar, mas a noiva fala: Senhor, espera aí um pouquinho, eu preciso me acertar meu rosto ainda. Né? Minha, tenho manchas. A gente vai envelhecendo, vai ficando com manchas no rosto. Mas a obra de Jesus Cristo diz que não haverá mancha, não haverá ruga. Tranquilo, não vai ter mais ruga. Não vai ter mais, eu vou olhar no espelho, puxa, quão jovem eu sou, uma pele de bebê, né? É a obra de Jesus Cristo, hein? Puxa, que consolo para mim, para a Denise. Então, aquela palavra do Senhor penetra no profundo do interior do coração e ali forma aquela gloriosa imagem de Jesus Cristo, aquilo que Deus mais aprecia, que é o seu Filho. Você pode se apresentar diante do Senhor, que Ele vai contemplar lá dentro do teu coração esta obra. Então, irmãos, os pecadores que se arrependeram, a igreja de Deus, o povo santo de Deus, só é formado de pecadores arrependidos que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não entrará nenhum santo no céu, mas pecadores arrependidos, pecadores lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que pela graça foram salvos. Eu não preciso me desesperar, a minha salvação depende do Senhor, não de mim. O Senhor é maravilhoso. Nenhuma justiça minha vai me introduzir no céu, mas a justiça de Cristo me introduzirá lá. Talvez a minha justiça própria me lance no inferno e não no céu. O destino daqueles que se justificam a si mesmo será o inferno, mas aqueles que se justificam pela fé de Cristo, pela obra maravilhosa de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, esses entrarão no céu, porque eles se reconhecem pecadores. Nós somos pecadores por natureza, mas nós temos alcançado, pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, a tão grande salvação. Glória ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. Então nós olhamos assim, o tabernáculo tinha aquelas três partes, a parte exterior, como falei, a bacia de bronze ali, que as mulheres gostam bastante, né? E elas renunciaram aos seus espelhos, então graças a Deus que daí elas não ficaram mais contemplando-se a si mesmo. Mas agora elas tinham que contemplar a obra do Salvador, né? E também o tabernáculo coberto tinha duas repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali diz que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano na parte mais interior, que era a parte do santuário, onde estava ali a própria presença imediata de Deus. Mas só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, e ele não deixava a porta aberta, a cortina aberta, para que alguém o seguisse e entrasse. Não era acessível. Então, o lugar santo, onde tinha ali um candeeiro representando a igreja, uma mesa com pães, onde representava realmente a comunhão dos santos, comendo junto daquilo que Cristo é. E também tinha um altar de incenso na frente do Santíssimo Lugar, porque, na verdade, ele era para ficar lá dentro, mas não... porque o sacerdote não podia ir lá acender o incenso dentro do Santíssimo Lugar. Então, o altar ficava em frente da cortina, e ali, quando ele entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, então ele pegava o incensário para entrar. É por isso que um dia nós chegamos a discutir, mas olha, o escritor aos Hebreus diz que no lugar santíssimo ficava o altar do incenso, mas depois algumas versões da Bíblia foram realmente colocando a coisa no lugar certo. Diz que o incensário estava lá dentro do santíssimo, porque o incensário entrava, mas o altar não entrava. Então havia três repartições. A primeira parte era aberta aos sacerdotes, para comer o pão, para acender as lâmpadas e para acender o altar do incenso. Mas na segunda parte, que era o santuário, o santíssimo lugar, só o sumo sacerdote entrava, não abria a cortina para ninguém entrar, não autorizava ninguém entrar, e se entrasse, morria. Mas uma coisa maravilhosa é que nós vemos aqui, no verso 11 do capítulo 9 de Hebreus, dizendo: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Se você olha no verso 24 agora, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, ele entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. E ele nos chama à comunhão interior, quando você vai para o capítulo 10, verso 19, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Essa palavra ousadia pode ser usada com outra palavra, liberdade. Liberdade. Isto quer dizer: irmão, tenha liberdade, porque você foi liberto dos pecados, você foi liberto da natureza pecaminosa, tenha liberdade de entrar no Santíssimo, convidado por Jesus Cristo, para ter uma comunhão no mais profunda comunhão com Deus, lá no Santíssimo Lugar. Mas olha, aonde é esse Santíssimo Lugar? Volte lá no verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Você sabia que você pode ter uma comunhão no próprio céu, uma entrada por meio de Cristo nesta comunhão perfeita, que agora este sumo sacerdote é diferente daquele sumo sacerdote que entrava e deixava a cortina fechada. Este não, com sua morte ali, ele rasgou aquele véu. Ele convida você para entrar e você não vai morrer. Pelo contrário, ali é um manancial de vida. É ali que você, na comunhão de Deus, pela fé em Cristo, você desfruta de um manancial de vida. O pecador não pode ficar olhando para os seus próprios pecados. Se ele olhar para isso, ele estará profanando o sangue de Jesus Cristo e ele está pondo Deus como mentiroso. Se ele dizer, ah, eu não posso entrar, eu sou um pecador. Mas a Bíblia diz, como que você entra? Verso 19 agora. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário por teu mérito, porque você é justo, não, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quarta-feira nós falamos de tinha aquele jumentinho que o Senhor estava pediu para montá-lo. Ele estava entre dois caminhos, estava numa encruzilhada, mas aqui nós temos um novo e vivo caminho. Esse caminho que o Senhor traçou, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo este grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A fé em Cristo produz uma comunhão profunda e com revelação do conhecimento de Deus em Cristo Jesus naquele santuário. Cristo é o santuário divino que nós devemos manter comunhão. Mas voltando aqui no capítulo 9, no comecinho, rapidamente aqui. Então, todas as obras dos sacerdotes eram executadas naquele tabernáculo. Tanto a obra de expiação lá no lado de fora, a obra de lavar-se na pia, como a obra da comunhão debaixo da luz do Senhor, da luz do Espírito Santo. O que que faz acender nossa vida? Sem óleo, o pavio não acende. Né? Por que que Jesus diz que o pavio que fumegava, ele não apagava? Porque o fato é que o Senhor Jesus era o provedor do azeite para que aquele pavio pudesse estar acendido de forma mais viva. E outra coisa que o Senhor fazia é que tinha espivitadeira quando o pavio tinha apenas a cinza e não podia produzir luz, então o Senhor vinha com aquela cortadeirinha, cortava uma parte do pavio em cima, então para o óleo poder subir. Às vezes nós estamos ali já... tivemos uma obra de enchimento do Espírito Santo, nossa vida se acendeu, mas só que daí foi se apagando, porque nós fomos realmente deixando, esvaziando-se do Espírito, e aquele pavio foi diminuindo, né, a sua chama viva, a ponto de ficar apenas aquela cinza sobre o pavio. Então, irmãos, aquele pavio também precisa de uma obra da cruz. O cortar daquela cinza, para que o fluxo do azeite possa subir até a parte superior do pavio e possa dar uma chama viva. Então, por isso que a importância da obra do Espírito Santo, né, em nossa vida. Então, eles tinham no segundo tabernáculo ali, aquela comunhão, né, aquela comunhão debaixo da luz do Espírito Santo no candeeiro. Então, eles tinham, se assentavam à mesa iluminada pela luz do candeeiro. E também tinha o altar do incenso, onde se realmente elevava uma oração que significa fruto da ressurreição de Jesus na nossa vida. As orações não são feitas por pessoas que são velha natureza, mas que são nova natureza. A oração verdadeira é produzida por aqueles que são nascidos de novo, morreram e ressuscitaram com Cristo. Então, tem uma vida ascendida para Deus. As suas orações são aquilo que de Cristo em nós, que é elevado a Deus. Por isso que tem que ser incenso. As ações de graças por uma obra que foi consumada por Jesus Cristo. A oração, assim, que agrada a Deus... A oração que mais agrada a Deus, tem oração que agrada a Deus, claro. Pode ser que todas as orações agradem o Senhor, mas tem uma que realmente agrada mais. São as orações que são feitas com ações de graças. Nós precisamos aprender que a obra de Cristo foi consumada e hoje nós não temos nada que pedir, nós temos que agradecer. Então, qual é o propósito de Deus? Está nos chamando para aquela parte mais interior da comunhão, que é lá no lugar santíssimo, o santuário onde habita a presença de Deus. Então vamos ler aqui no verso 1 de capítulo 9 de Hebreus, dizendo assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O culto naquele tabernáculo era divino, mas o tabernáculo era terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. Agora, dentro da arca estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, isto é, essas tábuas dos 10 mandamentos. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente ou numa outra versão, pormenorizadamente. E é dessa maneira que vamos compartilhar esta manhã, não pormenorizadamente, mas resumidamente. Ora, estando assim, essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Qual o primeiro tabernáculo? Onde estava o candeeiro? Está escrito aí na tua Bíblia? O que tinha lá? O candeeiro primeiro, a mesa, tinha os pães da presença, né? Esse era o santuário. E tinha o altar do incenso, mas aqui está mencionando o incensário lá dentro do Santíssimo. Então, continham ali três coisas, né? Dentro da arca, um vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que era o testemunho da vida, da ressurreição de um sacerdócio, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Né? E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Tinha o propiciatório, que era a tampa da arca. Isso chama-se propiciatório. Era ali que era aspergido o sangue. Então ninguém poderia entrar sem sangue, como eu li no capítulo 10, 19, para ter essa comunhão mais profunda. Então, nesse primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, entravam ali os sacerdotes. Agora, no verso 7 diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. Não existe comunhão sem sangue. A nossa comunhão com Deus vem pelo sangue. O fundamento da nossa comunhão com Deus é pelo sangue de Cristo. Não pelos nossos méritos. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Vamos supor, o sacerdote ele tinha que entrar lá com sangue por sua própria vida e sangue pela vida do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo aqui, a obra do Espírito Santo, ele que dá compreensão, ele que dá revelação a tudo que Deus fez, tudo que Deus é, quem revela é o Espírito. Então, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Não podia aperfeiçoar, tornar perfeito aquele que fazia o serviço através de um sangue de animal. Mas hoje nós temos um serviço perfeito porque fazemos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele constituiu-nos como um sacerdócio para esse serviço. Então, só para os irmãos entenderem, o verso 8 disse, dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. O caminho do santuário era aquele santíssimo lugar que estava fechado. E que agora o Senhor abriu e te convidou, no capítulo 10, verso 19. Dizendo, tenha liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O Senhor consagrou, você tem liberdade, você tem ousadia, você está livre, nós estávamos aprisionados, nenhum sacerdote tinha ousadia de convidar alguém para entrar lá, nenhum sumo sacerdote podia fazer isso, mas Jesus Cristo fez, Ele abriu esse novo e vivo caminho. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, volte no verso 4. A arca do concerto lá dentro do Santíssimo Lugar, coberta toda de ouro em redor, representa o próprio Cristo. E também havia um vaso de ouro que continha o maná, que representa também Cristo, que sustentava o povo no deserto. Agora existe no Apocalipse, o Senhor faz uma promessa a uma igreja, aquele que vencer, eu darei a você a comer do maná escondido. Porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida, já não tinha mais o maná lá dentro da arca. Ele foi escondido. E também não tinha mais a vara de Arão, mas só tinha as tábuas do concerto. Esse vaso de ouro que continha o maná pode representar nossa vida em Cristo Jesus. O ouro representa a natureza divina. Uma pessoa que não tem a natureza divina jamais aprecia o maná de Deus. Jamais vai apreciar o alimento de Deus. Somente aquele que nasceu de novo e tem a natureza de Deus, que é representada aqui pelo vaso de ouro, é que verdadeiramente vai esconder o maná dentro do seu coração. O salmista dizia, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quem verdadeiramente dá valor à santidade? Aquele vaso que nunca conheceu o Senhor ou aquele vaso que recebeu a natureza divina? Quem que vai realmente valorizar a palavra do Senhor e essa palavra vai guardá-lo de pecar? Porque ele está se alimentando de Cristo todos os dias, Com que finalidade? Para ter uma vida robusta, poderosa, uma vida vitoriosa contra o pecado e viver assim para Deus, em plena comunhão no Espírito, uma comunhão mais profunda com o Senhor. Depois de conhecer a Cristo, pecamos se quisermos. Se não quisermos, nós não pecamos, porque quando a tentação vem, existe uma saída. Nós dobramos nossos joelhos e chegamos ao trono da graça antes que nós venhamos a pecar. E o sumo sacerdote que está lá para interceder por nós, ele vai nos socorrer no tempo oportuno. Porque temos toda a provisão de Deus para não pecarmos. Então, se nós deixarmos a nossa carne desenfrear e realmente desconsiderar a obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz e que Ele abriu esse caminho para a comunhão, eu vou cair em pecado porque eu não quero construir essa comunhão. Eu sou negligente quanto à comunhão, quando de repente eu vejo que caí em pecado. Olha, a palavra pecado também ela tem um sentido de querer, por exemplo, errar o alvo. No grego, amartia, errar o alvo. Eu não posso errar o alvo quando o Senhor mostra lá em Hebreus 12, dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, aquele pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, né? E se assentou à destra do trono na majestade, nas alturas, e agora intercede por nós. Né? Então esse... Para apreciar o maná de Deus, desejar o maná escondido, uma comunhão mais íntima com o Senhor, só um vaso de ouro que já passou, já nasceu de novo, tem a natureza divina. A nossa apreciação depende da nossa natureza. Aquele que não nasceu de novo, não adianta, filho, leia a Bíblia aí 10 vezes, não adianta. Se não nasceu de novo, ele não vai fazer isto. Ele não tem prazer. Ele precisa ter a natureza que tem prazer em Deus. A natureza de Cristo. Cristo é a pessoa que mais tem prazer em Deus. Aí está, irmãos. Não podemos detalhar esse gostaria, mas não vai dar tempo para fazer isso. Então o maná. O maná realmente foi que o povo de Israel... E no meio daquele povo existia algumas pessoas ali que tornaram vulgar o maná. Eles disseram, só tem este maná na nossa frente. Não tem carne não? Pois Deus lhes mandou carne. Mas eles ficaram pobres espiritualmente. Se nós queremos outra coisa da parte de Deus, o Senhor pode dar, mas nós ficaremos pobres. Diz que Ele satisfez o desejo deles, mas definhou sua alma. A alma definhou. Então que o Senhor, né? Por que as pessoas entram em depressão? Porque não valorizam o maná. E depois da depressão vem o pânico. Porque se nós estamos nos alimentando da comunhão de Deus, eu pergunto, há algum medo, algum pavor de algum inimigo? Há alguém que possa nos achatar? Se nós estamos na presença do Senhor, quem cuida disso é o Senhor, não sou eu. Eu não defendo minha vida. Quando eu vou defender minha vida, eu tenho que correr para o psicólogo, tenho que correr para, enfim, para o psiquiatra e tudo mais. Mas quando Deus me defende, eu preciso só correr para Deus. Bom, será que é mentira que estou pregando? Será que Deus tem que precisar de uma ajuda, de uma muleta? Oh, Senhor, que seja restaurada a visão, Senhor, de Ti mesmo, de quanto Tu és suficiente e poderoso, Senhor! Depois nós temos aqui a vara de Arão, que tinha florescido. Rapidamente, vamos em número 17. Aqui temos o testemunho da ressurreição. E está falando do nosso serviço espiritual como sacerdócio. Vamos ler aqui rapidamente do verso 1 ao 13. Ao 11 só. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão a escreverás sobre a vara de Levi, que era a tribo sacerdotal. Porque cada cabeça da casa dos seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho. Veja, perante o testemunho. Onde virei a vós? Quem é o testemunho? É o Senhor Jesus. É onde o Senhor vem a nós. É em Cristo. Se você vai por outro caminho para construir uma comunhão com Deus, se não por Cristo, o Senhor não vem a você. Ele não vai te atender. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Ó. A vara do homem que o Senhor escolhe florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Vamos supor que Deus, ele realmente faz florescer nossa vida. Então, eu não preciso me preocupar com as murmurações contra a minha vida. Porque é um testemunho evidente de que o Senhor floresceu na minha vida. É? E falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para que cada maioral uma vara. Segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas maduras. Deu fruto maduro? Quem pode amadurecer nossa vida? Quem pode produzir isso? Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram. Tomaram cada um a sua vara. Eles o viram. Então eles viram. Eles viram a vara de Arão? Então o Senhor disse a Moisés: torna pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. O que significa isto? A vida de ressurreição é o testemunho de Deus na nossa vida. Para podermos servir o Senhor, o testemunho da ressurreição de Cristo, que você passou pela morte, uma vara seca durante a noite, ela brota fruto no dia seguinte, e não somente folhas, flores e fruto maduro. Quer dizer, a obra da ressurreição de Cristo está mostrando que eu sou uma nova criatura. Esse fruto está mostrando que verdadeiramente eu conhecia Jesus. Eu conheci a morte. Eu tive comunhão com o Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Isso é o testemunho de Deus na nossa vida, porque ressuscitar ninguém pode. Todas as ressurreições na Bíblia, com que poder eles ressuscitaram? Eles precisaram do poder de Deus para a ressurreição. Quando Jesus mesmo foi ressuscitar Lázaro, ele deu graças a Deus primeiro e depois disse: Lázaro, vem para fora. Por que Jesus deu graças? Porque ele mesmo disse: eu sou a ressurreição. Ele precisava só dar graças, porque sempre Deus ouve a ressurreição. Graças a Deus, irmãos, nós queremos servir na casa de Deus, talvez na força da velha natureza, Ela não morreu, ela não foi para a sepultura, ela não ressuscitou, ela não ficou aquela noite escura na sepultura, esperando o poder de Deus para a ressurreição. E daí o Senhor mostrou: olha, o sacerdote que eu tenho escolhido é aquele que vai realmente a vara dele produzir frutos, folhas e flores. Então, aquele sacerdócio foi respaldado pelo poder de Deus e não pelo seu poder. E por isso que cessou as murmurações. Quando alguém levanta na casa de Deus na carne, Deus não dá testemunho para a congregação, porque a vida da ressurreição não está presente. Quando nós não morremos, não temos a apresentação de um testemunho. Mas quando nós morremos, significa, irmãos, que nós somos introduzidos direto naquela comunhão do lugar santíssimo, aonde há a vida gloriosa presente, a vida eterna do Senhor Jesus Cristo. Esta vida aqui, quando o Senhor mesmo dá testemunho da sua própria obra, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, Apocalipse 1, 18. A maravilha de reunir com os irmãos, a maravilha de ter irmãos, ter a igreja, é que eu posso contemplar. Todos eram uma varinha muito seca, ninguém tinha vida, ninguém poderia produzir fruto por si mesmo, mas agora o poder da ressurreição de Cristo, eu contemplo na vida de cada irmão, aquela obra gloriosa que o Senhor consumou. Isso é o maior testemunho, quando olhamos e vemos essa vida que passou pela morte e agora Cristo realmente é o fruto. Jesus diz aqui, e o que vive, ele está dizendo, eu vivo, fui morto. Você pode dizer, fui morto? A palavra do Senhor diz assim: já morrestes com Cristo. Você pode confessar esse testemunho, fui morto já? Ou você, tudo que pode fazer diante dos irmãos é mostrar, eu estou vivo. Mas nunca pode dizer assim, eu já fui morto. Jesus deu um testemunho vivo dele, eu fui morto. Eu era vivo. Eu assumi uma vida igual a de vocês, sem pecado. Não podemos dizer que Jesus pecou, nunca pecou. Mas ele assumiu uma vida idêntica à nossa, carne, osso e sangue. Ele disse, e o que vive? Mas eu fui morto, experimentei a morte, passei por ela. Agora ele recebe uma vida suprema. E ele diz, se você segue esse caminho de Jesus, você vai poder dizer assim, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Esta é a segurança da vida eterna, é vida para sempre. Você não será roubado, ninguém tirará você da mão do Senhor. Esta vida é vida eterna. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele nos introduziu na sua morte. Estávamos vivos, fui morto. Agora eu estou vivo para todo sempre. Amém. Acabou a morte. Foi vencida a morte em Cristo Jesus, pela gloriosa inclusão do Senhor Jesus, da nossa vida no Senhor. Glória a Deus. Estamos vivos para todo sempre. Não adianta o diabo querer dizer, vou te lançar no inferno. Faça assim, ó. Sabe o que a gente faz naqueles pernilongos que vem assim, querer chupar nosso sangue? Jesus venceu. E se ele venceu, nós vencemos. Se Jesus tem vida eterna, aqueles que são gerados dele não têm? É você que responde. Tem! A vida de Jesus, a nossa é idêntica à dele. Por quê? Cristo é a nossa vida, nós não temos outra vida. Cristo é a nossa vida. Bom, também não vou avançar nesse campo. Tem realmente muita bênção do Senhor na ressurreição. Viu a obra que o Senhor consumou? Às vezes a gente toma ceia aqui e nem tem esse conhecimento. Mas também aqui as tábuas do conserto, né? As tábuas do mandamento, que representava a aliança do Senhor com o seu povo. A aliança do Senhor tinha 10 mandamentos, assim, a tábua do conserto tinha 10 mandamentos, só que tem o seguinte, esses 10 mandamentos, eles estavam focados em dois lados. O primeiro era o Senhor mesmo, e o segundo lado era o seu próximo. Não terás outros deuses diante de mim. Isso quer dizer, não amarás, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. As tábuas se resumiu apenas em 2 mandamentos. Abre aí em Marcos capítulo 12. De 10 mandamentos o Senhor resumiu em 2, porque estava centrado na pessoa de Deus e no próximo. Os 10 mandamentos. Verso 28 do capítulo 12 de Marcos vai dizer assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro. O Senhor escreveu. Agora, vocês ouviram, né? Nós cantamos ali: o que guarda os seus mandamentos é o que o ama, né? Então, esses 2 mandamentos. Esse é o que o ama, porque ele guarda esses 2 mandamentos. E agora, em João 13, verso 34... Jesus diz aqui: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Um novo mandamento. Tinha um homem, tinha um pastor que falava mal de um outro pastor. Ele falava mal daquele pastor. E um dia esse pastor estava de viagem. Esse pastor de quem se falava mal estava de viagem. E ele colocou uma roupa que... porque naquele tempo eles usavam muito aquela roupa que identificava se a pessoa era um padre ou era um pastor, enfim. Mas esse irmão de quem falaram mal, ele se vestiu diferente, e passando naquela cidade daquele pastor que falava mal dele, ele bateu na porta de noite na casa dele. Bateu na porta e ele abriu a porta e falou: o que você deseja? Poxa, você não poderia me dar um pouso aqui na sua casa, porque eu estou de viagem e eu não posso, né, não tenho onde pousar, não tenho condição de ir para o hotel. E ele falou: não, pode passar a noite aqui conosco, mas nós temos um costume, antes de nós comermos, antes de irmos dormir, cada um, né, deve responder alguma pergunta da palavra de Deus. Ele falou: tá bom, muito bem, eu espero. E daí Esse pastor que falava mal perguntou a ele assim, porque ele dizia, esse pastor, olha, no meu, ali no meu púlpito, você sabe como é que é. Nas situações religiosas, o púlpito é do pastor, né? Pertence ao pastor. Ele dá a quem quiser essa honra de falar no púlpito dele. Mas aqui não, né, irmãos? Por favor. Então, ele não dava o púlpito para ninguém. E ele fez a pergunta, escuta, o senhor que é visitante, vamos dar a honra de você responder a primeira pergunta da Bíblia para nós. Quantos são os mandamentos? Ele falou 11. Não, o senhor não entendeu bem a pergunta. Eu perguntei, quantos são os mandamentos lá que está nas tábuas que Deus escreveu? Ele falou 11. Daí ele disse, ah, você não entendeu de novo. Responde de novo, por favor, quantos são os mandamentos? Ele disse 11. Daí o pastor ficou intrigado, falou, não, mas aqui está escrito, aqui em Êxodo 20, são 10 mandamentos. Ele abriu a escritura neste versículo e disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Esse irmão começou a chorar, e ele disse, eu sou o bispo que você tem falado mal. E ele falou, puxa vida, me perdoa, você está indo para onde? Eu vou viajar, eu tenho que ir logo, não fique esse fim de semana, você vai pregar para nós. E ele ficou praticamente uma semana pregando lá, porque ele conhecia o amor de Deus. Se esse mandamento não for escrito com o sangue de Jesus Cristo nas tábuas do nosso coração, nós não temos nenhuma relação com o nosso próximo, nós não temos nenhum amor pelos irmãos. Porque este versículo, Jesus colocando esse novo mandamento, ele colocou de forma corporizada. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Ele estava falando para um corpo de discípulos. Ele estava falando para uma igreja. A forma da igreja viver, a maneira, o testemunho de Jesus Cristo. Ele está dizendo, como eu vos amei, e se nós nos amamos assim, isto significa que nós temos o testemunho de Jesus Cristo. Porque também no versículo 35, manifesta-se o testemunho de que verdadeiramente nós seguimos a Jesus, nós temos a Jesus no nosso coração, e que esse mandamento foi escrito com o sangue precioso do Senhor Jesus. Este é um mandamento diferente. Aquele da lei foi escrito com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Este foi escrito com o sangue em tábuas de carne do coração. Está muito diferente a escrita. Este aqui é escrito em corações macios, em corações quebrados, em corações que são maleáveis, em corações que suportam, em corações que têm piedade, em corações que têm compaixão. Este mandamento foi escrito, na verdade é o próprio Cristo escrito nas tábuas do nosso coração. Você tem a biografia de Jesus Cristo no teu coração? Se você tem a biografia dele escrita no teu coração, você tem o amor de Deus. Isso é corporativo. Ele fala amai-vos uns aos outros. Ele não disse ame um ao outro. Uns aos outros. Isto quer dizer, a igreja são uns aos outros, não é um ao outro. Eu amo muito minha esposa. Um ao outro. Uns aos outros. como eu amei a vós. Verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor vem primeiro, não é o discipulado que vem primeiro. Porque se o discipulado vem primeiro, eu posso me tornar o professor de alguém e dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, mas não é assim. É um derramar de vida. É a vida da ressurreição de Jesus. É o que Jesus é. Isto aqui é a essência do que Jesus é. E isto significa que é a essência da vida do corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Porque nos encher do Espírito Santo é o mesmo que nos encher de Cristo. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Obrigado, Senhor. Grande é a tua fidelidade.